Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Esse episódio de hoje foi um episódio especial que eu gravei com o Marcílio, mais um da parceria da Privacy Academy com o podcast Direito e Tecnologia. E em parte de introdução do episódio que nós gravamos, ficou com um áudio bem ruim. Tinha muito vento, não sei, né, se no meu microfone ou no microfone do Marcílio lá em, né, lá em Recife. Então eu resolvi cortar essa primeira parte, né, porque eu preciso entregar para vocês um áudio que tenha no mínimo, né, um pouco de qualidade para que vocês possam ouvi-lo aí, né, de forma agradável. Mas o que, que eu falava um pouco sobre essa introdução? Quero introduzir no tema desse episódio. A gente estava falando sobre o PL, né, o projeto de lei que foi tão discutido nas últimas semanas aí, que propõe lá o adiamento do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para 2022. E aí eu comentava um pouquinho com o Marcílio para esse nosso início de conversa sobre as justificativas que foram apresentadas para esse projeto de lei. E basicamente são duas, né? Na verdade são duas justificativas. Uma das justificativas é de que o mercado não estava preparado, e aí eu dizia o seguinte para o Marcílio, que essa primeira justificativa para mim não me convence, porque afinal de contas o mercado europeu também não estava 100% preparado para a entrada em vigor do regulamento europeu, então isso para mim não justifica que é preciso que o cenário e que o mercado busque estar em conformidade com a lei, né? Então para mim não é uma justificativa, mas que a segunda justificativa do autor do projeto de lei, ela até nos faz pensar um pouco, que é a ausência ainda de uma autoridade nacional de proteção de dados formalmente constituída. Nós temos ainda, né, alguns passos que precisam ser dados para que ela realmente exista, para que ela de fato exista, né? Ela está prevista na norma, enfim, alguns membros inclusive já foram indicados, a gente vai comentar isso ao longo do episódio, mas que nós não temos ainda, né, uma autoridade nacional perfeitamente constituída. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Vou deixar vocês aí, então, com a palavra com o Marcílio, meu grande amigo e parceiro nesses episódios. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, vamos para a nossa conversa.
Veja só, Cláudio, é uma coisa que eu diria o seguinte, para começo de papo. Sabe aquela história do explica, mas não justifica? Né? É a justificativa, né, lá do PL, mas na verdade seria a explicação. Né? É o seguinte, vamos lá. Uma coisa é fato. A gente já discutiu, inclusive, aqui em outras oportunidades, quando a gente para pensar em termos de impacto dessa lei do ponto de vista para a sociedade civil, a gente estima, né, não somente eu e você, mas outras tantas pessoas estimam que o impacto dela no médio prazo, né, ele tende a ser maior, inclusive, do que foi lá do nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá? Isso considerado, a gente entra num outro ponto, que é a falta de conscientização ou sequer de conhecimento por parte da sociedade civil. Tá? Então, assim, a gente vê uma melhora nisso aí, mas ainda muito tímida. A gente sabe que quando os grandes meios, né, de comunicação abraçarem de fato a causa, né, assim, essa pauta, a gente vai ter uma ampliação disso, muito embora, novamente, né, a gente vai recair naquele segundo ponto lá da questão do NPD, que não deixa de ser, que é, né, na verdade, uma das prerrogativas dele, justamente fazer essa questão de disseminação. Mas vamos lá, sociedade civil ainda não está por dentro. Okay? Vamos agora pegar o outro lado, quem efetivamente vai fazer com que essa lei aconteça, né? Aconteça concretamente, não é a NPD, são as empresas, tá? A NPD ela faz o enforcement, mas quem vai fazer acontecer, quem vai cuidar do meu, do teu e da todo mundo aqui que está ouvindo a gente, são as empresas e órgãos públicos, tá? E assim, pessoal, eu estou rodando com o curso, né, da Privacy Academy. A gente já vai aqui agora, eu acho que para a 15ª turma no ano. Eu já rodei muitas capitais e, a parte disso, já participei de vários momentos de, seja conversa informal, seja seminário, seja palestra, enfim. Então, eu posso afirmar, tá? Assim, a minha percepção é, O empresariado ainda não comprou a ideia e não entendeu o trabalho nem os custos diretos e indiretos que vão envolver a implementação. Isso por si só já seria um grande problema. Só que a gente tem um maior, que é saber que o Estado, né, com E maiúsculo, em qualquer lugar do mundo, ele tende a ser o maior controlador de dados do cidadão, né, do cidadão daquele país. Cara, o Estado ele não está movimentado ainda para isso. Ele ainda não está sensibilizado. Eu gostaria, inclusive, de nominar algumas iniciativas que eu tenho contato direto. Tribunal de Justiça de Santa Catarina talvez seja um dos mais avançados, já com um grupo de trabalho com relação a isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem um grupo de estudo que está indo muito bem. Recentemente, o pessoal da Sucesso lá do Pará, eles começaram agora uma iniciativa com um grupo de trabalho também, reunindo todos, assim, vários entes públicos, empresas mistas. Então, assim, isso é muito pouco, frente ao que a gente precisa. Então, essa é a situação que a gente tem hoje, tá? O cenário é mais ou menos isso aí. Então, assim, isso aí entra na parte da explicação do primeiro argumento. Só que, pessoal, é o seguinte, a gente vive no Brasil. A gente vive num país que a gente tem entranhado na cultura da gente o para depois. É o sempre para depois. Para depois. Então, no momento que você, apesar de ter essa situação toda que eu estou passando, você vai e coloca que vamos adiar isso aqui mais 2 anos, na prática, pessoal, sabe o que isso significa? Significa dizer que quando chegarmos em dezembro de 2021, certo? A gente vai começar a discutir de novo um novo adiamento, porque a gente não teve ainda tempo hábil para fazer tudo aquilo. Tem um ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom, certo? Eu concordo com ele. Só que, assim, eu vou defender aqui um ponto de vista meu baseado nisso que a gente falou aqui agora e botar mais um elemento. A NPD. A NPD a gente teve recentemente agora, né, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas movimentações nesse sentido de a gente vê-la finalmente efetiva, assim, ela concretizada, ela sair do direito, né? Assim, ela deixar de ser uma autoridade que existe de direito e ela existe também de verdade, na forma, né? Só que isso daí, pessoal, é o seguinte, mesmo a gente estando numa situação em que a gente venha a ter, vamos imaginar melhor cenário, tá? A NPD plenamente constituída para agosto do ano que vem, com todas as diretrizes que ela precisa passar para todos, e aí cidadãos e sociedade e empresários e órgãos públicos, tá? Ela precisa desses guidelines também para o pessoal entrar em conformidade. Lembrando que não precisa dela para começar a fazer a conformidade, basta você olhar o que já tem feito lá fora, tá? Imaginando essa situação, pensa agora no seguinte, Cláudio, tenta lembrar aí quantos editais de licitação do setor público você viu já pensando e tratando da questão de contratação de consultorias e escritórios especializados para fazer a conformidade nesses órgãos. Eu só tenho conhecimento de um até agora, e chegou agora, circulou agora semana passada.
Eu ainda estou numa coisa aqui. Como o ano que vem a gente está encerrando os mandatos municipais, as prefeituras vão ficar de fora desse processo agora. Porque eles não vão se preocupar.
Eles já...
Essas questões orçamentárias, sim, responsabilidade fiscal, isso tudo. Eu acho que
ano eleitoral, né?
Acho que nenhuma prefeitura vai se preocupar com isso.
E assim, a gente tem esse cenário, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Chegamos em agosto de 2020. Temos a NPD full, né, rodando. Só que a gente não tem, não vou nem falar das empresas privadas, tá? A gente não tem um público ainda pronto para poder contratar quem vai fazer isso dentro de casa. Ah, não, vai se fazer com prata da casa. Ok, cadê as iniciativas rodando? Eu não estou vendo, as pessoas não veem. Se existem, e existem, a gente sabe, por exemplo, que o Serpro tem, que o pessoal, mas ainda são muito isolados, são muito incipientes. Então, eu particularmente tenho o seguinte entendimento. Eu acredito que a gente tem que trabalhar com dado de realidade. Não adianta a gente querer também ficar achando que colocar a lei em vigor a partir do dia 16 de agosto, a ferro e fogo, nesse cenário, pode ser o melhor para a lei. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Pode enfraquecer a lei, certo? Porque Ministério Público vai atuar, entidades como o Senacom vão atuar, a própria NPD vai atuar em cima de quê? De quem? quem não fez nada ainda, e aí a gente vai estar falando da totalidade praticamente das empresas. Então, assim, vou colocar essa oposição pessoal de Marcílio, tá? Não é baseada em nenhuma informação, nem privilegiada, nem não privilegiada, tá? Eu entendo que, a essa altura do campeonato, a ideia de um adiamento, certo? Ela não é esdrúxula. O ponto todo é como a gente poderia tratar o que poderia até não ser um adiamento per si. Explicando melhor. Vocês lembram quando entrou em vigor, por exemplo, a lei lá da... O Código de Trânsito que obrigava a questão lá da, do cinto de segurança? A gente teve um período de adaptação. Não sei do ponto de vista legislativo se é possível ser feito alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas o que é que eu enxergo? Eu enxergo que a gente poderia ter ou a lei entrando em vigor 16 de agosto e um prazo que eu colocaria de 6 meses, né, ou no máximo 1 ano, advertências serem feitas, né, mas não sanções do jeito que estão ainda, já estão estabelecidas lá na LGPD, tá? Ou então uma outra saída seria aí sim um adiamento de entrada em vigor, né, mas alguma coisa de 6 meses ou no máximo 1 ano. E por que isso, pessoal? Porque a gente passaria um pouco essa como é que eu posso dizer? Essa loucura que vai ser ano eleitoral, tá? Não adiaria 2 anos, que seria absurdo, até porque a gente entraria em um outro problema que seria ano eleitoral, o que vai ser muito, e é assim, eleições majoritárias, vai ter um monte de não é só presidente. Então, assim, o Brasil meio que para por conta disso. E para dar tempo efetivo para as empresas públicas, órgãos públicos, fazer o que tem que fazer, que é fazer suas licitações, né? Que nem dotações orçamentárias esse pessoal tem agora, tá? E a que tem é mínima. Então, assim, pessoal, isso é uma posição minha. Não estou aqui incentivando adiamento, que fique bem claro. Eu só estou botando a coisa dentro de um contexto onde eu vejo que se a gente e eu, como cidadão, antes de qualquer coisa, antes de professor, de advogado, de pesquisador, de dono de empresa, eu me preocupo com a lei para proteger assim, os meus direitos. E eu, para enxergar isso acontecendo, eu preciso que os principais atores, pelo menos, estejam embarcados. Caramba, se o Estado não está, qual vai ser a efetividade dessa lei? Tá? Então, assim, a última coisa que eu quero é que essa lei caia em descrédito. Tá? Então, assim, essa minha postura pessoal, né, ela parte, é baseada nisso aí, tá, pessoal? Dessas premissas.
Para que ela não venha a ser mais uma lei que não pega, né? Eu fico pensando, Marcília, essa questão da NPD, eu acho que talvez ela, num primeiro momento, tenha um papel muito mais de educação, né, de educar, do que de punir. Mas essa é uma postura que talvez a gente pode imaginar que a NPD tem. Afinal de contas, a legislação permite que ela aplique uma diversidade de sanções, não obrigando ela necessariamente a multar em todas as circunstâncias. Ela vai ter essa possibilidade de análise ali, das circunstâncias e tudo. Então pode ser que, num primeiro momento, ela tenha um papel muito mais educativo do que sancionador. Só que a gente está falando de autoridade nacional de proteção de dados. O Ministério Público pode ser que não queira ter essa postura de educação. O Judiciário vai aplicar a lei efetivamente como ela está prevista.
Exato.
Defesa do consumidor, eles vão também ter a mesma postura. Então, e aí nesse ponto, talvez seja interessante a gente pensar de alguma forma, não necessariamente de um adiamento da vigência, mas de algum gatilho que permitisse, não, eu não falo nem das empresas, mas do setor público também se preparar melhor, dadas as particularidades do setor público para contratação, seja de pessoal, contratação de serviços, né, essas questões orçamentárias que eles têm que prever, lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações, essa coisa toda que é o emaranhado do funcionamento da contratação pelo setor público. Enfim. Mas eu sigo com você. Eu acho que o PL, ele joga um adiamento de 2 anos. De 2 anos não, mas joga para 2022. Né? É. O que eu acho muito preocupante, porque, na verdade, a gente pode estar só adiando o problema. Né? Você jogar para...
Não, historicamente, olha, historicamente, a gente tem essa coisa na cultura da gente. Se dependesse do Brasil, o bug do milênio não tinha chegado ainda.
Verdade.
A gente teria entrado no ano 2000. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, Cláudio, que me preocupa, porque a gente está aí de novo com discussões com relação ao ingresso da OCDE. A gente sabe que isso é uma das questões, mas a gente tem que trabalhar também com dado de realidade, né? Porque a gente tem uma lei entrando em vigor totalmente despreparado, 90%, 95% das empresas no país, e empresas e órgãos públicos. Cara, assim, a gente efetivamente vai acabar tendo uma lei para inglês ver, como diz o ditado. Então, assim, isso não é bom para a lei, em última análise, eu entendo, né? A gente também não pode querer esperar que, por exemplo, aconteça aqui. Eu espero que não, que quem esteja ouvindo não tenha ideia, mas apenas como registro, por exemplo, o governo português, ele tentou, quando da entrada em vigor do GDPR, ele pleiteou uma moratória, que eu não lembro agora, de multas para contra o Estado, salvo engano, de 2 anos, e caiu, tá? A própria ICAN, com toda a força dela, ela tentou também um adiamento e caiu, né? Ou uma espécie de moratória, não lembro exatamente. O ponto hoje que a gente tem que enxergar é, de um lado, a gente fazer com que essa lei seja conhecida pela sociedade civil, porque daí você, inclusive, tem a possibilidade de ter uma pressão maior, né, em cima das empresas e dos órgãos públicos, tá? Porque assim a gente consegue ver a coisa funcionando em outra. É difícil imaginar um furdunço maior do que o que aconteceu nas redes sociais depois do anúncio desse PL. Eu até brinquei, eu fiz uma postagem lá com uma foto de Poliana, né? Dizendo o seguinte: se teve alguma coisa boa dessa ideia do PL, foi que eu nunca vi tanta gente falando da lei. Impressionante. Gente que nunca tinha ouvido falar da lei já começou a falar que tem uma lei que vai ser adiada para 2022. Então, assim, menos mal, pelo menos as pessoas falaram sobre, né? Só que, né, 2 anos é impraticável, né, por tudo que a gente já falou, e ao mesmo tempo a gente também tem a situação concreta do que a gente está vendo hoje. Então, assim, eu acho que é um momento a gente fazer uma reflexão do ponto de vista de encontrar um caminho do meio, tá? E a minha ideia seria exatamente essa: seria uma coisa, um adiamento, provavelmente, eu acho, uma coisa de 6 meses, no máximo 1 ano. E mais, não via PL, via MP, né? Até porque outras pessoas com que a gente já conversou têm essa posição e acham, inclusive, que caso venha um adiamento, ele não vai vir via PL, até pela natureza do processo em si. Talvez seja mais rápido, mais efetivo a gente ver isso via MP.
Eu ainda fiquei pensando uma outra coisa, Marcelo. Eu acho que o adiamento, o eventual adiamento do início da vigência, atenderia muito essa necessidade do próprio poder público de se adequar, mas não isenta, por exemplo, que o próprio mercado comece a exigir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, por conta daquele efeito
Perfeito
cascata que a gente,
ponto.
né, aquele efeito cascata que a gente já comentou. Empresas, grandes empresas no Brasil, até
Sim.
mesmo pequenas empresas que contratam com o mercado europeu, já vão precisar estar em conformidade com o GDPR, né? Aí
Ah,
essas
e assim.
empresas no Brasil, né, que contratam com outras empresas brasileiras, como elas estão em conformidade, provavelmente elas exigem que as outras também estejam. Ou seja, você tem um efeito cascata que acaba que o próprio mercado acaba exigindo o cumprimento da lei, né?
Sim, não, e outra coisa, pessoal, é o seguinte: para quem está ouvindo aqui a gente, já conhece, pelo menos minimamente entende, as figuras lá dos agentes de tratamento, controlador e operador. Então, um recado para todos que são, em algum momento, prestadores de serviço e potencialmente operadores. Vocês têm que ser os primeiros a se preocuparem com isso, porque se uma empresa grande, né, ela entra e começa o processo de conformidade dela. Eu falo, inclusive, eu dou um exemplo, não sei se ela vai lembrar no curso lá do cronograma, né, da empresa, e ela chamando os fornecedores e perguntando assim: vem cá, quando é que vocês começam de vocês? Tá? Se você é um fornecedor, em algum momento, uma das suas empresas, dos seus clientes, vai estar em conformidade, ele vai exigir isso de você também, como condição de manutenção do contrato de vocês. E aí eu já faço até uma provocação: a gente está vendo muita oferta de serviço em conformidade por aí, né? De toda sorte, empresas de consultoria, escritórios e tal. Pessoal, daqui a pouco vai começar a acontecer uma coisa interessante. A empresa que vai estar contratando o serviço de vocês vai perguntar assim: tá bom, vocês já estão em conformidade? Vocês estão oferecendo, vocês estão em conformidade? Então, assim, pessoal, esse efeito em cascata, ele tem que acontecer, e ele tem que ser uma coisa da periferia para o centro. Ele tem que partir das que estão nesse ecossistema aí, como operadores em potencial, para o meio, porque quando acontecer o contrário, que as empresas, que são os controladores, começarem a seus processos efetivos de conformidade, elas vão virar para as pontas e dizer assim: quem não tiver vai estar fora.
É, vai ser limado.
Tá? Então, assim, isso aí é uma coisa que... Isso tem que... Essa ficha tem que cair. E se a gente tem... A gente se esfalfa, pessoal, de fazer esse tipo de coisa. Estamos eu e Cláudio aqui falando. A gente tem a Vivi, né, a Viviane e o Fabrício, né, falando lá no podcast também. Outras tantas pessoas. Tanta gente dando palestra, tanta gente dando curso. Só que assim, pessoal, ao mesmo tempo... A gente começa a ver um fenômeno interessante. A gente sabe que isso vem em fases, né? Então, do mesmo jeito que aconteceu no GDPR, a gente está vendo por aqui. Então, no primeiro momento, ninguém conhecia nada, agora vem o momento agora dos especialistas, né? Do momento que a gente começou essa gravação aqui, pessoal, que vocês estão ouvindo o podcast do começo do episódio até agora, já devem ter brotado uns 10 especialistas no teu bairro. E por aí vai. E isso, cara, é um problema muito sério, porque a gente começa a... por conta de uma oportunidade boa de negócios que as pessoas estão enxergando, elas estão mais preocupadas em, de repente, se afirmarem como especialistas na área, se colocarem como DPOs, né, publicamente, estarem oferecendo soluções de gaveta com conformidade, pacotes de conformidade de 40, de 80, de 100 horas, né? Que são irreais. Quem entende minimamente da lei, e não só dos aspectos legais, e quem entende segurança de informação, e não somente de ISO 27001, 27701, e quando junta as duas coisas e vai ver o que é um roadmap, o que é uma implementação, sabe que é muito mais do que isso. É. E aí a gente começa a ver fenômenos, como por exemplo, um que eu levantei, eu tive a curiosidade, eu já vinha comentando isso há um tempo, né? De vez em quando eu comentava isso em sala de aula. E aí, Natália, uma aluna minha lá do BASA, que esteve no curso agora lá em Brasília, ela teve a gentileza de fazer esse filtro. E depois eu peguei os números e fiz uma, montei uma estatísticazinha. É o seguinte, a gente tem no mundo, quando você vai, por exemplo, no LinkedIn, você pesquisa lá DPO e você filtra por pessoas, tá? Você vê lá um número lá de 54 mil, em torno de 54 mil de DPOs no mundo, ok? Eu fiz um levantamento estatístico aqui e o Brasil, sozinho, ele já tem 7% dos DPOs do mundo. Detalhe, o Reino Unido e a Alemanha são os países que a gente sabe, né, que são talvez a ponta quando a gente pensa em produção de dados e privacidade no mundo, né, especificamente na Europa. O Reino Unido tem 6% e a Alemanha tem 1%. Ou seja, nós já, com a lei ainda no vacácio, sem um NPD ainda formado e estruturado, sem nenhuma lei prévia específica sobre privacidade e proteção de dados, nós já somos o país com mais DPOs do mundo. Confesso que eu agora lembrei aqui que eu não fiz um filtro lá para ver Estados Unidos, tá? Mas assim, basta dizer o seguinte, a gente tem quase 10% de DPOs no mundo. Pessoal, sério, de verdade isso, quantas empresas vocês conhecem que estão contratando DPOs? Estão pedindo, procurando DPO no mercado? Então, assim, se a gente mal tem essa oferta no mercado, né? Essa, ou melhor dizendo, essa demanda no mercado, se a gente está vendo que os DPOs que estão aparecendo, em alguns casos, isso é muito ruim, são pessoas que são simplesmente apontadas dentro lá do corpo de TI, né? Porque é a parte tecnologia, vai ser você que vai tocar. Pessoal, isso é uma temeridade. Óbvio, isso não quer dizer que a gente não tenha DPOs formados, DPOs com experiência, DPOs com expertise aqui no Brasil. A gente tem pessoas fantásticas. Eu vou dar um nome, sem querer ser, assim, correndo o risco de ser injusto com os demais colegas. Vou dar um nome que eu admiro profundamente, Florence Terada. Então, assim, mas, pessoal, a gente não tem 5 mil Florence Teradas no Brasil, 4 mil Florence Teradas no Brasil, desculpa. Essa é a realidade. Então, assim, muito cuidado com essa coisa de se colocar como DPO quando você não sabe, nem muito menos sabe fazer o que um DPO tem que fazer. Isso é um problema muito sério. E eu vou, só para fechar, Cláudio, dizer uma coisa que eu vi na sala essa semana agora, minha turma aqui em Recife, quando comentando desses números, um aluno disse assim, muito pior do que a falsa sensação de segurança é você ter a falsa sensação de que quem está garantindo segurança sabe o que está fazendo. Então, pessoal, vamos se ligar, hein?
Ô, Marcelo, eu ainda fico pensando, isso, de certa forma, acaba mostrando um pouco para mim, a minha compreensão disso, é de que existe uma grande parcela das pessoas que estão se auto-intitulando como DPO, confundindo um pouco os papéis, né? Na verdade, mostra que não entendem qual é o papel do DPO, ele não é o ator principal desse processo todo de conformidade com a LGPD, ele é um dos atores desse processo. E não para eu ser advogado de, né, de que toco projetos de conformidade com a LGPD, eu não preciso ser um DPO. Não, o DPO não tem uma função particular. Eu acho que as pessoas às vezes pensam assim, ah, não, vou falar que eu sou DPO para mostrar que eu estou habilitado como advogado para tocar um projeto de conformidade. Não, eu não preciso disso. Eu acho que é um pouco da confusão dos papéis que as pessoas vão fazendo, de não compreenderem direito, né, o que, que é o papel do DPO. Então, assim, até dando uma brasileirada no termo, né, encarregado de tratamento de dados pessoais, né, porque DPO nós estamos importando aí da Europa, acho que é um pouco essa confusão que as pessoas fazem. Né? Ah, eu vou botar esse título aqui para mostrar que eu sou... que eu detenho conhecimento nessa área. Não, cara, o DPO ele tem uma função específica, ele tem um papel específico dentro do projeto de conformidade. Se por acaso você tem uma formação que te habilita lá para conduzir os projetos de conformidade, você não precisa dizer que você é um DPO. Mostra lá, vai em busca de certificações como as que a gente se prepara até pelo concurso aí da Privacy Academy, da Exim, tem a IAPP, enfim, existem certificações no mercado e que não te tornam necessariamente um DPO. Eu acho que a gente precisa separar um pouco esses papéis, entender cada um deles, porque eu acho que, né, acaba gerando uma falsa impressão, talvez, no mercado aí, e não é isso que o pessoal está procurando, né?
E assim, a própria, você falou aí do Exim, o Exim ele tem um roadmap específico, né, e eu acho bem interessante a ideia deles. Não à toa, quando eu estava com o meu curso lá atrás, que o Exim me procurou, propondo parceria e tal, era alinhado com o que eu entendia. Assim, cara, você tem que ter uma base legal, você tem que ter uma base de segurança de informação para você poder entrar nessa parte daí, de implementação. É. Né? Mas o próprio roadmap do Exim, né, e as pessoas quando ensinam responsavelmente, dizem o seguinte, olha, você vai ter aqui duas certificações na área legal, vai ter uma certificação de segurança de informação, vai ganhar um selo de DPO, mas isso aqui não esgota a tua trajetória, não. É. Isso aqui tá te evidenciando que você estudou e que você ralou para tirar uma certificação internacional, mas isso não te coloca, não te transforma instantaneamente num DPO, você precisa estudar muito. E a pessoa, quem chega num nível desse e que obtém essa certificação, descobre e sabe o quanto tem que estudar mais. Então, assim, eu acho que está tendo realmente, Cláudio, concordo com você, eu acho que um desconhecimento, talvez, né, e de achar, de repente, porque está envolvido com um processo lá dentro da empresa, posso dizer que é DPO, mas algumas coisas que eu acho interessante pontuar. Primeiro, quem está colocando que é DPO, né, no seu perfil, por exemplo, já sabe da responsabilidade de um DPO para as coisas quando não derem tão certo, porque tem responsabilidade envolvida aí, né, pessoal? E segundo é o seguinte, aí vem um lado, como você falou agora da questão do brasileiro, vamos fazer uma provocação aqui. Eu vejo muito DPO encarregado, não tem não, é? Encarregado ninguém quer ser, né? Mas DPO é o hype, né? DPO é o hype. Então, assim, pessoal, brincadeiras à parte, isso é muito sério. A responsabilidade de um DPO, o expertise multidisciplinar do DPO é uma coisa muito séria, é extremamente aprofundado o nível, né, que precisa se ter para poder se efetivamente entregar o que um DPO ou o que um encarregado, esperado que ele faça, mesmo encarregado, meio desidratado aqui no país, né, comparado com a figura lá do Ben Lages que inspirou o DPO, mas ele tem uma carga sobre ele enorme. E eu acho extremamente arriscado se colocar nessa situação, e mais ainda, as empresas simplesmente olharem uma pessoa, porque o cara é o cara do TI, ou como o pessoal fala, é o menino do TI, né? Vamos pegar ele aqui, vamos colocar ele, porque a gente vai lá, vamos fazer aqui o checklist das coisas que tem. Ah, tem que ter DPO, check, já está feito. Pessoal, não é assim, não. Mas não é assim mesmo, não é à toa que é uma profissão, é uma carreira extremamente valorizada, tá? Falando em termos salariais, não em alguns números que já foram divulgados aí anteriormente, né, de salários, né, perto de 50 mil reais, essa não é a realidade, é como jogador de futebol, pessoal, tem um jogador de futebol que ganha milhões, tem aquele jogador de futebol que ganha, né, o vale-transporte, né, mas é sim uma profissão que a gente vê aí, salários iniciais de 12 mil, 16 mil reais, então assim, não é pelos seus lindos olhos castanhos que o cara vai te pagar 12K, não, pessoal, é pelo que você sabe fazer e sabe entregar, tá? Então assim, a gente precisa realmente dar uma repensada, né? Isso aí é um chamamento que eu faço a todos os colegas que atuam na área. Eu não acho que ninguém também tem que ser ungido, né? Se sentir o escolhido, porque somente alguma casta de privilegiados é que pode se dizer especialista na área. Não, pessoal, é o seguinte, eu acho que tem que ter muito cuidado em assumir certas bandeiras e colocar certos selos, se autodenominar, se auto-intitular, porque lá na frente, pessoal, o mercado ele é cruel, tá? Quem vai fazer essa separação de joio e trigo não vai ser Marcílio falando aqui as coisas que ele acha, não. Vai ser o mercado, tá? Então vamos estar atento aí, tá, pessoal?
Então assim, o Marcílio, até para fazer um link com o que a gente falava antes, isso tudo tem a ver com a própria maturidade do nosso cenário, né? Quando você tem um número muito grande de profissionais se aventurando dentro desse processo todo de conformidade com a lei de proteção de dados, isso acaba querendo ou não prejudicando ainda mais a efetividade da lei. Porque a lei ela vai ser eficaz a partir do momento que ela tiver profissionais bem capacitados, que consigam dar boas orientações, que a população entenda o papel de cada um dentro desse cenário. Que aí a gente vai maturando o ambiente para que a lei possa atingir o máximo de efetividade possível. Então, quando a gente fala de adiamento da vigência da lei, e aí chega nesse ponto para falar isso que a gente está comentando agora a respeito do DPO, essas coisas estão relacionadas, porque é tudo uma maturação de ambiente para que a lei
se
eficaz. Então, seja o poder público entrar em conformidade, seja a NPD ter lá toda a sua composição formada, seja você ter no mercado bons profissionais, né, já habilitados, bem formados, em contínua formação, porque aqui a gente precisa falar isso, né? É formação continuada, né? Não é um curso que você tira o título e acabou, né? Nunca mais precisa, não. Né? É todo um processo.
De jeito nenhum.
Então, isso tudo tem a ver com esse cenário que a gente está avaliando se vale a pena, então, adiar a vigência ou não, ou se a gente vai pensar em alguma outra alternativa, né?
Pessoal, eu vou tomar liberdade, eu acho que meu amigo não vai ficar... Até porque ele falou isso publicamente, ele brindou a gente com uma visita e um keynote lá, para uma hora e meia de papo, na minha última turma em Brasília, nosso amigo Fabrício Mota. Né? Eu vou repetir o que a gente falou junto lá na hora, né? Essa coisa do especialista. Né? Fabrício se apresenta como professor, eu me apresento como advogado especializado. Então, assim, pessoal, nem eu e Fabrício somos, aspas, especialistas. Né? E somos, mas a gente não se apresenta como tal. Então, assim, é um chamamento, pessoal, para, né, para uma reflexão. E essa coisa que você falou, Cláudio, do continuado, cara, em curso, o que eu tenho visto muito é, às vezes, eu tenho muita gente que está tendo contato pela primeira vez, e eu tenho gente que tem uma preocupação tremenda, que às vezes já passou por 2, 3 cursos antes de chegar no meu. Tá? Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo me espanta muito ver a cara de desespero do pessoal quando a gente chega entra no terceiro módulo, e você passou por isso, quando eu apresento o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Então pensa assim, pessoal, se a gente não tem a noção real e exata do que tem que ser feito, a gente tá descobrindo isso agora, como é que a gente pode pensar no fim último da lei, que é o quê? A efetivação dela, fazendo um link com o que o Cláudio falou. É a NPD, é gente capacitada, é o mercado embarcado, é o público puxando para si a responsabilidade que é dele, de fazer a parte dele, porque eu sou cidadão e eu quero sim que o Estado pare de ter essa quantidade absurda que agora a gente está vendo noticiada de vazamento de dados, para usar o termo que se popularizou mais, enfim, de violação de dados pessoais, tá? A gente só vai conseguir ver isso daí funcionando, com adiamento ou sem, se os atores estiverem todos comprometidos. Então, assim, no final do dia, o que a gente quer ver é a lei, ok, funcionando, garantindo o meu, teu, o direito de todo mundo, tá? E para isso, toda a gente, o que a gente falou até agora, são formas, são caminhos, são passos nessa trajetória que a gente tem que trilhar.
Perfeito, exato. Ô Marcelo, mas voltando na questão da autoridade nacional, só para a gente não deixar de
citar,
um encaminhamento que teve aí há pouco tempo agora, com relação a uma proposta de decreto que teria sido encaminhada pelo Ministério da Economia para a composição da NPD.
Sim.
Isso é um sinal, a minha leitura é, isso é um bom sinal de que pelo menos o Poder Executivo agora está dando andamento para acabar de compor lá o conselhão, né? Que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, que tem uma composição, pessoal, para quem não está familiarizado aí, pega lá a lei, né, 3.709, que é a LGPD, artigo 58A, ele vai dar essa composição, é uma composição grande, tem 23 representantes, né, entre titulares e suplentes, mas só passando rapidinho, 5 são indicações do Poder Executivo Federal, 1 do Senado Federal, que a gente já tem indicação, que é o Marcílio já até citou o nome dele aqui, que é o Fabrício, né, o Marcílio? Que é a indicação do Senado, né?
Isso. Teve o Fabrício agora, semana passada, né? É. Semana passada, não, semana retrasada, eu acho, né? A gente já tinha o Doneda também, né? É. E eu acredito que quanto mais a gente vir com nomes desse quilate, né? Com pessoas com notório saber mesmo, né? Com viés técnico, mas que também tem bom trânsito na questão política, né? Lembrando, o Doneda já foi ministro da Justiça, o próprio Fabrício passou anos lá no Senado, inclusive como assessor parlamentar. Então, assim, não há que se pensar eu acho que não dá para ser nem uma coisa só, nem só a outra. Não dá para pensar no perfil somente técnico, nem no perfil somente político. A gente tem que ter as duas coisas agora, preponderantemente ele técnico. Tá? É. Porque a gente sabe que vai ser uma briga de cachorro grande, como dizem, né? E a gente precisa de gente que não só saiba o que tem que ser feito, mas saiba como fazer com que essas coisas transitem nesses meios políticos. É importante entender isso também.
Essa composição desse conselho ainda vai completar com uma indicação do Conselho Nacional de Justiça, um do Conselho Nacional do Ministério Público, um do Comitê de
Justiça da Internet. O do Ministério Público, a Dodge, ela já indicou, viu? Eu acho que foram os primeiros nomes que saíram, vieram do Ministério Público.
Então, assim, a gente tem boas perspectivas, né? Eu fico sabendo dessa movimentação do Poder Executivo para a composição na definitiva do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, isso me animou um pouquinho mais. Eu passei a ter um pouquinho mais de esperança de que a gente vai entrar 2020 com a NPD pelo menos tendo mais uma carinha, né? A gente sabendo quem são as pessoas que vão compor ali, né? Trabalho efetivo dela talvez demore mais um pouco. É, mas pelo menos a gente vê alguma movimentação. Que estava me preocupando não ter nenhuma movimentação, está tudo parado, né? A gente sem saber o que está acontecendo. Agora pelo menos teve uma movimentação, eu tenho um pouquinho mais de esperança de que a coisa talvez ganhe um ritmo agora, né?
Uhum, muito provavelmente, porque assim precisa sair da inércia, né? Então, assim, para a gente entrar na velocidade plena, a gente precisa passar por esse momento difícil e doloroso, que é sair do zero. Saímos do zero. E, assim, saímos do zero, me permite dizer, para uma posição muito boa, porque são duas pessoas que eu acho que você também e outras tantas pessoas admiram profundamente, porque a gente tem excepcionais nomes, a gente tem uma geração nova que, assim, eu vejo, por exemplo, o Bruno Bione, ele é o Doneda, por assim dizer, é a figura de destaque que está se projetando e vai crescer ainda muito mais dessa geração nova. Como a gente tem o Magrani, como a gente tem o Zanata, a gente tem uma turma muito boa aí.
Meu primeiro contato com a matéria de proteção de dados foi pelo Danilo Doneda, pela tese dele que depois publicou e virou livro, né? Mas enfim, a gente está. Acaba que a gente está.
Só um minutinho, aproveitando já o embalo, como já que você falou agora a tese dele, Doneda, está na hora de sair a segunda edição daquele livro, né, meu amigo? Porque assim, verdade, eu falo demais, falo muito do livro do Bione nos meus cursos, e falo demais do teu livro, só que assim, o teu livro, como diz aqui no Nordeste, é pé de cobra, meu amigo, é dificílimo para encontrar. O pessoal, quando muito, encontra uma cópia pirata em PDF, né? PDF escaneada. É. Né? E assim, e você não encontra o livro para vender mais em canto nenhum, né? Então assim, Doneda, ajuda a gente aí, bicho.
Podia republicar mesmo. Seria muito interessante ter uma republicação, uma reedição do livro dele agora, nesse momento especialmente, né? Mas, ô Marcílio, então acho que é isso, né? A gente vai ter que, né? A gente vai acompanhar as cenas aí, a gente tá chegando ao final do ano, né? A gente tá em novembro, chegando ao final agora do ano de 2019, um ano bastante movimentado em relação desse tema de proteção de dados, muita coisa acontecendo, mas ainda há muito por acontecer. A gente vai cumprindo o nosso papel aqui de disseminar e de prolongar esse debate, de prolongar essa conversa, preparando um pouco esse ambiente aí para o que virá para o próximo ano com a vigência, a tão esperada vigência da lei, ou talvez uma notícia de adiamento dessa vigência, né? Vamos acompanhar aí cenas dos próximos capítulos, né?
Desde que não seja 2022, né?
Ah, com certeza.
E como falei, assim, uma coisa de entre 6 meses, no máximo um ano, né? Aí, assim, acho que a gente pode vir a comemorar e eu acredito firmemente que até o final do ano, pela movimentação agora que a gente está vendo aí por parte da executiva, a gente vai ter uma coisa mais concreta realmente em termos de NPD.
Muito bem, pessoal, vocês ouviram aí a conversa que eu tive com o Marcílio, mais uma vez uma conversa muito interessante, falamos aí um pouco sobre a possibilidade, né, de adiamento do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Só estou aqui agora no finalzinho do episódio para fazer algumas observações para vocês. Primeiro que esse episódio ele já foi gravado há algumas semanas já, ele estava aqui engavetado, eu precisava editar, fazer algumas coisas com ele, né? Agora eu consegui, né, fazer essa edição para poder lançar esse episódio já nessa nova fase do podcast Direito e Tecnologia, né, o DT.pod. Né, já divulguei para quem ouviu o primeiro episódio dessa nova temporada, que foi ao ar na semana passada, né, um episódio muito bacana que eu gravei com o Eduardo Magrani, teve uma repercussão ótima, muita gente comentando sobre esse episódio aí nas redes sociais. E eu quero exatamente falar sobre essas redes sociais. Para quem ouviu o último episódio, sabe que nós estreamos, né, um perfil próprio no Twitter. Né, você pode procurar por nós lá, né, no @dt_pod, P-O-D. Então, no @dt_pod é o nosso perfil no Twitter. Nós temos um novo e-mail de contato agora, que é o contato@dtpodcast.pro.br, e continuamos lá com a nossa página no Facebook, né, Direito e Tecnologia Podcast. Também temos a nossa página, né, nosso perfil no Instagram, que é o @podcastdt, que ultrapassou a marca de 1.000 seguidores já, pessoal. Muito obrigado aí, né, muito bacana ter vocês por lá. Tenho feito, né, muitas interações lá, muita gente dando sugestão sobre, né, pauta, coisas que a gente pode vir a falar aí nos próximos episódios. Né, nós vamos aos poucos tratando disso tudo aí, né, para a gente. E como eu disse para vocês, esse episódio ele já está gravado há algum tempo e o Marcílio tinha dado a agenda dele do final do ano. Só que essa agenda já está praticamente se encerrando. E aí, então, eu venho aqui agora para poder passar para vocês a agenda de cursos da Privacy Academy já para o próximo ano. Sim, nós já temos agenda para o próximo ano. Então, anote aí você de São Paulo. Nós temos um curso já marcado para o dia 18 de janeiro. Recife, né, terá um encontro com a Privacy Academy no dia 26 de janeiro. No Rio de Janeiro, teremos um curso na data do dia 15 de fevereiro. Depois, a Privacy Academy segue para Floripa no dia 2 de março. Na semana seguinte, em Curitiba, no dia 9 de março. Em Salvador, no finalzinho do mês, dia 21 de março. E em Brasília, na semana seguinte, no dia 30 de março. Então vejam que o primeiro semestre, o primeiro trimestre do ano de 2020... já está cheio de datas aí de curso para você que quer se qualificar na área de proteção de dados, em compliance, enfim, implantação de projetos. É um curso que vocês sabem muito bem, quem já acompanha o podcast há algum tempo, sabe muito bem que eu já fiz esse curso neste ano de 2019, na turma de Belo Horizonte, na primeira turma de BH. Então é um curso muito bacana, recomendo para todos vocês aí que querem se qualificar para atuar nessa área de proteção de dados, de segurança da informação. Vale muito a pena, né, como a gente sempre diz aqui. Pessoal, é isso. Quero deixar aí um grande abraço para vocês. A gente se encontra na próxima semana com um novo episódio do podcast Direito e Tecnologia. Um episódio muito bacana, está sendo preparado. Vou gravar nesta quinta-feira. Tenho certeza que vocês vão gostar. E por fim, eu quero pedir um apoio de vocês. Sabe o apoio que eu quero de vocês? Divulguem o podcast Direito e Tecnologia, né? Você que curtiu, que tem curtido aí os episódios, que já acompanha a gente há algum tempo, espalha aí a palavra do podcast Direito e Tecnologia. Afinal de contas, somos o primeiro e até o momento o único podcast dedicado exclusivamente ao estudo e à discussão de direito e tecnologia. né? Falamos sobre privacidade, sim, mas falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre big data, falamos sobre uma série de outros assuntos dentro da nossa pauta aí, e até o momento somos o único. Tomara até que surjam outros podcasts também, porque esse é um tema que precisa ser cada vez mais difundido. É isso então, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.